Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a 37ª sessão ordinária no ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário que faça o chamado regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oshio Nakayama.
Presente.
Reinaldo Correia da Silva. Valdir Bueno.
Presente.
Todos os vereadores presentes, não presente.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador Valdir Bueno.
Salmo 37. A esperança depende da perseverança. Não se irrite por causa dos maus, nem tenha inveja dos injustos. Eles são como ervas, secam depressa, murcham logo como a relva. Confia em Deus e pratique o bem. Habite na terra e viva tranquilo. Coloque em Deus o seu prazer, e Ele dará o que o seu coração deseja. Entregue seu caminho a Deus, nele confie e Ele agirá.
Em votação, a ata da 36ª sessão ordinária do ano de 2012. Vereador que estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura. Ofícios da Prefeitura, números 141, 143, 144, 145, 146, 148, 150 e 151 do ano de 2012. Convites da APA e Tupararanga da Prefeitura de Iperó e da Polícia Militar.
Prefeitura Municipal de Piedade, em 13 de novembro de 2012, requerimento 85-2012, autoria vereador Norte Oshio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação do setor municipal de esporte, o qual aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Romero Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 19 de novembro de 2012, requerimento 84-2012, autoria vereador Norte Oshio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 84-2012, de autoria do vereador Norte e Oshio Nakayama, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 20 de novembro de 2012, requerimento 83-2012, autoria Norte Oshio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a Vossa Excelência cópia de inteiro teor do processo sob número 3107-2011, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 19 de novembro de 2012, requerimento 86-2012, autoria vereador Norte Oshio Nakayama. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos por cópia a manifestação da diretoria de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 19 de novembro de 2012, requerimento 87-2012, autoria vereador Geraldo Amâncio Vieira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos por cópia os ofícios sob número 627-2012, 978-2011 e 980-2011, que versam sobre o assunto em questão. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como as obras dignas vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 21 de novembro de 2012, requerimento 80-2012, autoria vereador Geraldo Amâncio Vieira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos por cópia a manifestação da diretoria de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos dobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 23 de novembro de 2012, ofício 550. Excelentíssimo Presidente, referindo-nos à indicação sob o número 298-2010, de autoria do vereador Geraldo Amâncio Vieira, estamos encaminhando croqui do local, bem como manifestação da assessoria jurídica que versa sobre o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações e apreço e estima. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 23 de novembro de 2012, requerimento 88-2012, autoria vereador Norte Oxio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos por cópia a manifestação da Diretoria Municipal da Agricultura, que aborda o assunto em tela. Isto posto, a Diretoria Municipal da Agricultura disponibiliza em loco todos os comprovantes citados no requerimento face à grande quantidade de documentos. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de novembro de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a de seus dignos pares o projeto de lei número 43/2012, uma vez que o Executivo tem por escopo transformar a área rural do bairro do Jurupará em área de expansão urbana. O projeto de lei número 39/2010, que tinha por escopo transformar a área rural no bairro Jurupará em área de expansão urbana, foi encaminhada em 10 de junho de 2010 a essa Casa de Leis. Em 14 de agosto de 2012, com base no parecer do CEPAM e da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 39/2012 foi rejeitado. No entanto, permanece a necessidade de regularização fundiária do local, principalmente tendo em vista que o município já foi condenado pelo judiciário a regularizar a área. Dessa forma, o Executivo promoveu alterações no projeto de lei número 39/2010 e agora encaminha novo projeto de lei contemplando alterações baseadas nas recomendações do parecer do CEPAM e da Comissão de Justiça e Redação. Assim, entendemos que, atendidas todas as condições necessárias para viabilizar a aprovação desse novo projeto de lei, viabilizando assim uma solução para a regularização fundiária do bairro em questão, nesse sentido, em razão da evidente urgência que o caso reclama, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honra e dignifica essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, projeto de lei 43/2012. Transforma a área rural do bairro do Jurupará em área de expansão urbana. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica a área rural compreendida pela matrícula número 8.105 de Serviço de Registro de Imóveis de Piedade, convertida em zona de expansão urbana, nos termos do artigo 5º, incisos 2º e 3º, da Lei número 3944/2008. Parágrafo 1º. A conversão de zoneamento a que se refere o capítulo deste artigo se dará exclusivamente com o objetivo de possibilitar a implantação de loteamento de natureza residencial na área compreendida. Parágrafo 2º. O parcelamento, uso e ocupação da área delimitada no presente artigo se dará mediante projeto que contemple apenas loteamento residencial de baixa densidade nos termos dos termos ao inciso 3º do artigo 15 da Lei 3935/2008. Artigo 2º. No projeto de parcelamento deverá ser apresentado o estatuto ou estudo de impacto de vizinhança nos termos do artigo 70 a 75 da Lei nº 3740/2006, devendo apresentar soluções voltadas especialmente para o atendimento das necessidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário do loteamento pretendido. Artigo 3º. Na hipótese do projeto de loteamento prever portaria e controle de acesso às vias públicas do loteamento, deverá compensar a restrição de acesso aos espaços livres de uso público, conforme proposto a ser inserido no Estatuto de Impacto de Vizinhança. Parágrafo único. Caberá à comissão designada para avaliar o Estatuto do Impacto analisar a adequação das compensações estabelecidas, podendo determinar adequações. Artigo 4º. Assegurado o cumprimento do disposto no capítulo do artigo 2º desta lei, a aprovação do projeto de loteamento para fins de emissão de correspondente licença de execução estabelecida nos termos do artigo 8º da Lei nº 3.944, de 10 de julho de 2008, será condicionada a parecer favorável emitida no relatório de impacto de vizinhança. Parágrafo único. O alvará de habilidade expedido conforme os termos do artigo 13 da Lei nº 3944, de 10 de julho de 2008, será expedido após verificação de que as medidas compensatórias estabelecidas no relatório de impacto de vizinhança foram efetivamente cumpridas. Artigo 5º. Adotando-se a sistemática de aprovação do artigo 15 da Lei 3944, de 10 de julho de 2008, a licença de execução também dependerá de parecer favorável emitido no relatório de impacto de vizinhança. Parágrafo único. Do termo de compromisso previsto no inciso 1, parágrafo único, do artigo 15 da Lei 3944, de 10 de julho de 2008, constará cláusula expressa prevendo a obrigação de executar todas as medidas compensatórias previstas no relatório de impacto de vizinhança, sob pena de se executar a caução prevista no inciso 2 do mesmo dispositivo legal. Artigo 6º. A área definida no artigo 1º passa a constituir-se em zona de chácara urbana e se submeterá aos correspondentes regramentos contidos no plano de zoneamento do município. Artigo 7º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. E artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de novembro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei número 444/2012, que versa sobre a concessão do Poder Executivo de desconto no pagamento dos tributos municipais, que menciona a proporção de 10% para o exercício 2013 àqueles que efetivarem a quitação em parcela única. Com efeito, esse tipo de incentivo faz com que a opção de pagamento em parcela única seja viável, proporcionando uma arrecadação mais satisfatória aos cofres públicos, auxiliando em muito no equilíbrio das contas municipais e diminuindo o custo monetário dos recursos. Ao submeter o presente projeto de lei à apreciação desta Igreja Casa Legislativa, estamos certos que os nobres senhores vereadores que a honram e dignificam saberão examinar e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade para a sua aprovação em conformidade com o disposto no inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, projeto de lei 44, autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento de tributos conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder descontos da ordem de 10%, do valor original no pagamento para quitação em parcela única até a data de seu efetivo vencimento para os seguintes tributos. 1. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. 2. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSKN, na modalidade fixo. 3. Taxa de licença e fiscalização de funcionamento em horário normal e especial. 4. Taxa de licença para o exercício do comércio ambulante. 5. Taxa de licença para o exercício de comércio em feiras livres e em pontos fixos. E 6. Taxa de licença e fiscalização de veículos de transporte de passageiros e carga. 7. Taxa de publicidade. 8. Taxa de fiscalização sanitária. Artigo 2º. O benefício instituído nesta lei será específico para o exercício 2013. E artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Piedade, projeto de resolução número 02. Altera a redação dos artigos 11 e 15 da resolução número 1, de 28 de novembro de 2005, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade aprova, artigo 1º, os artigos 11 e 15 da resolução número 1, de 28 de novembro de 2005, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Piedade, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. A mesa da Câmara Municipal será eleita para um mandato de um ano consecutivo e será composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Parágrafo único. É permitida a recondução dos membros da mesa para o mesmo cargo para um único período subsequente. E artigo 5º. Na eleição para a renovação da mesa a ser realizada sempre na última sessão ordinária da sessão ordinária legislativa, em horário regimental, observar-se-á o procedimento previsto no artigo 12, assumindo os eleitos de pleno direito as funções em 1º de janeiro. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A renovação da mesa da Câmara anualmente nos parece muito mais interessante sob o ponto de vista representativo e democrático do que o mandato de 2 anos, visto que amplia a perspectiva de representação dos partidos e a alternância do poder. Tem sido assentado pela doutrina que a regra constitucional disposta no artigo 57, inciso 4º da Constituição de 88, que estabelece o mandato dos membros das mesas da Câmara e do Senado em 2 anos e veda a reeleição para os mesmos cargos na mesma legislatura, não é o princípio constitucional de seguimento obrigatório nas câmaras municipais, mas sim mera norma interna, corporis, como já tem assentado nossas cortes. Em consequência, não há óbice constitucional para que a regra implantada nesta casa. Por estas razões, espero que o presente projeto de lei seja acolhido pelos nobres pares. Plenário. Roberto Rolim da Silva, 26 de novembro de 2011, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Esse projeto de resolução vai subscrito pelos vereadores Valdir Bueno, Geraldo Amancio Vieira, Adilson Castanho, Gerson Xavier Pereira e José Donizete da Silva. E Reinaldo Correia. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2012, da nova redação ao artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Piedade. A mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela, nos termos do artigo 36, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. Desse é o artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Piedade, a seguinte redação. Artigo 20, o mandato da mesa será de 1 ano, permitida recondução para o mesmo cargo para um único período subsequente. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A proposta em tela está embasada em parecer emitido em consulta formulada por esta Casa à Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM, acerca da possibilidade de recondução ao mesmo cargo do vereador que exerceu o mandato do presidente da mesa nos dois últimos anos da legislatura. Aquele órgão, através do parecer exarado pelo Alcir A. Marconato, número 29325, entende que, muito embora os mandatos de natureza legislativa são sempre renováveis mediante periódica consulta ao eleitorado, não se consente o mesmo aos mandatos executivos, que não comportam reeleição para o período subsequente, já que não há no nosso direito constitucional a possibilidade de reeleição para o exercício de cargos executivos. No entanto, foi protolatado em 3/4/97 pela Corte Suprema Acórdão do ADIM 793-R, relator o ministro Carlos Veloso, no sentido de que o preceito contido no inciso 4º do artigo 57 da Carta Magna não configura um princípio constitucional de observância compulsória pelos Estados, mas uma regra interna corporis. Posteriormente foi editada a Emenda Constitucional número 16, que deu nova redação àquele dispositivo constitucional, dispondo que o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Destarte, está permitida a reeleição dos membros da mesa diretora do Legislativo, inclusive os membros das mesas das câmaras, cuja duração dos mandatos também por estas deve ser estabelecido. Daí a alteração que se propõe, que espero possa ser analisada e endossada pelos meus nobres pares. Câmara Municipal de Piedade, 26 de novembro de 2012, vereador Adilson Castanho, assinam esse documento o vereador Geraldo Pinto Camargo Filho, Celso Antônio Vieira, Gerson Xavier Pereira, Reinaldo Correia, Valdir Bueno, José Donizete da Silva e Geraldo Amâncio Vieira. APA Itupararanga, Área de Proteção Ambiental, tenho o prazer de convidá-los a participar da comemoração do 14º aniversário da APA, data 30/11/2012, horário 9 horas, local Praça Coronel João Rosa Centro. Sua presença será indispensável. O cartaz está à disposição. Fórum Regional da Juventude, Iperó, 6 de novembro de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande prazer que convidamos para participar da cerimônia de abertura do Fórum Regional da Juventude, região administrativa de Sorocaba, que acontece na Escola Municipal Dona Elisa Moreira dos Santos, cito a Rua Francisco Ribeiro, sem número, Vila Marques, Iperó, São Paulo, no dia 7 de dezembro, próximo às 18h30. Estendemos o convite e rogamos nossos costumeiros zelo para que obtenhamos a devida sensibilização dos órgãos do município que trabalham com o segmento juventude dos 15 aos 29 anos, para participarem do evento que terá como objetivo fortalecer as políticas públicas de juventude da região administrativa de Sorocaba por meio de troca de experiência e formulação de estratégias de colaboração regional na temática. Informamos que, para necessitarem, será oferecida estrutura de hospedagem, acampamento e para todos, para quem necessitarem, alimento durante o evento, desde que seja efetuada a inscrição. Reserva até o dia 3 de dezembro. E inscrição por e-mail. Atenciosamente, Marcos Antônio Vieira de Campos, prefeito de Iperó. O comandante do 40º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel de Polícia Militar Luiz Antônio Jardini, tem a honra de convidá-lo para a cerimônia de policial do mês da região do Comando de Policiamento do Interior, 7, data 27 de novembro de 2012, 10 horas, local Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra, endereço Avenida Professor Toledo, 668, Centro Araçoiaba da Serra.
Os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara. Os projetos serão encaminhados às comissões. Faremos nesse momento leitura da indicação.
Câmara Municipal de Piedade, indicação número 135/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina na Rua 9, no bairro dos Moreiras, e ruas de terra no mesmo bairro. Justificativa, trata-se de reivindicação dos moradores desse importante e populoso bairro, que procuraram nosso mandato solicitando providências, visto que as ruas estão sem manutenção e isso vem ocasionando diversos transtornos aos moradores, razão pela qual solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de novembro de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
A indicação será encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, o nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Boa noite, nobre presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, população presente nas atividades da sessão da Câmara de hoje. Queria pedir desculpa a vocês que eu não estou com a voz muito boa, estou com um probleminha de garganta, mas fiz questão de hoje utilizar a palavra e tratar de assuntos importantes para a nossa cidade. Peço desculpa por isso. E são dois assuntos que me trazem à tribuna nesta noite, nobre presidente. E um... O primeiro assunto que eu queria tratar é um assunto que me deixou com uma certa indignação. Na última sexta-feira, aconteceu a prisão de uma suposta médica, uma falsa médica, que estava atendendo no ambulatório médico aqui na nossa cidade. E a gente muitas vezes vê acontecer isso em várias cidades, né? A gente acompanha a televisão, a mídia, tudo. A gente veio e nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Nunca imagina que vai acontecer na cidade da gente. E na última sexta-feira, infelizmente, com todos os problemas que a saúde já sofre, ainda tem pessoas, né, que vêm e vai utilizar justo a área da saúde para fazer as suas bandidagens. Mas, infelizmente, veio acontecer isso. E precisamos, não é, presidente? E, assim, eu sempre tive um posicionamento muito claro com relação a tudo isso. Precisamos, de fato, de esclarecimentos. É um fato muito grave, embora a gente sabe que não só acontece aqui, acontece em outras cidades, mas a gente precisa, urgente, de esclarecimento para esse fato. Nós temos três sessões, acredito eu não, eu acho que é três sessões, com essas são quatro. Para que a gente monte, embora eu seja a favor de montar uma comissão, o novo vereador Norton, vereadora Xuca, que é da Comissão de Saúde, vereador Celso, que também é da Comissão Interna de Saúde. A Comissão Interna de Saúde, muitas vezes, ela discute mais projetos relacionados às questões internas da Câmara, né? Então, quando são questões externas à Câmara, normalmente a gente monta as comissões. Embora eu seja totalmente favorável a montar essa comissão, para que a gente apure esse fato, uma comissão provisória, para que a gente veja esse fato de forma a fiscalizar, nós temos pouco tempo até a virada da nova legislatura. O que eu sugiro? Não deu tempo de fazer isso, porque o fato aconteceu na sexta-feira. Então, eu não tive tempo de elaborar o requerimento. Sugiro que esta semana a gente elabore um requerimento solicitando para que uma pessoa responsável na prefeitura, eu acredito eu, que da área da saúde, venha até esta Câmara numa sessão, que de repente pode ser a próxima, eu não sei regimentalmente como que a gente vai proceder isso, mas que uma pessoa da prefeitura venha esclarecer os fatos, né? A gente não está acusando ninguém aqui de forma alguma, pelo contrário, nós estamos abrindo espaço com um requerimento sendo feito, aprovado pela casa, para que alguém da prefeitura venha e esclareça aqui na tribuna, numa sessão normal, uma sessão da casa, venha e esclareça os fatos a estes vereadores, que são os representantes da população, e esclareça de forma esse fato também para a população e para a imprensa, para que a gente possa colocar o que realmente aconteceu. Né? Então, essa é uma sugestão que eu estou dando, porque eu acredito que para que a gente possa montar uma comissão temporária, o tempo é curto e a necessidade de se saber o que aconteceu é urgente. Né? Então, assim, o tempo é curto para que a gente possa montar a comissão, né, para que a gente possa esclarecer o fato, porque precisa de uma investigação profunda, mas acredito eu Se for o caso, a gente monta, não tem problema nenhum, mas se, acredito eu que a gente, chamando uma pessoa responsável da prefeitura, que eu acredito que seja uma pessoa da área da saúde, possa, de fato, esclarecer aqui para nós, vereadores, e automaticamente para toda a população. Então, acredito que na semana que vem a gente, em conjunto, viu, no apresentante, a gente possa pensar alguma coisa nesse sentido. Eu estava até discutindo agora no início da sessão, eu falo que é interessante, né? Tudo que aconteceu a gente acompanhou pela imprensa, então por isso até a gente quer acompanhar esse fato mais de perto. Muitas vezes uma pessoa quando é humilde, né? Pessoa humilde, pobre, muitas vezes chega para poder entrar num lugar, a pessoa pede SIC, RG, comprovante de residência, pede que coloque o dedo, pede para poder ver a impressão digital. Olha, é uma burocracia danada. Mas quando a pessoa se apresenta como médica, engenheira, quando parece ser rica, não precisa de documento nenhum. É de ficar indignado isso, sabe? É de ficar indignado. E pelo andar da carruagem, é mais ou menos isso que aconteceu. Então, para que não fique no mais ou menos isso, a gente está pedindo a presença de uma pessoa aqui responsável para estar explicando isso para a nossa população e para nós vereadores. Outro assunto que eu vou tratar rapidamente, não apresente, é referente ao projeto de resolução que eu apresentei e automaticamente Vossa Excelência, com toda, vamos dizer, com toda a delicadeza de verência sua, você também teve de fazer, ou eu não tinha atentado a isso, de fazer a alteração na lei orgânica. Automaticamente, quando se faz uma alteração no regimento, com esse foco, que é alterar a anuidade, aliás, a nossa eleição bienal vai alterar para ser anual. Quando altera o regimento, automaticamente tem que se alterar também a lei orgânica. Eu não tinha me atentado a isso. O presidente, com sua sensibilidade, o fez, já fez também a emenda, do qual a gente, vários vereadores assinaram, a gente pede para que isso seja votado. Hoje nós aumentamos, foi aumentado o número de vereadores. A representatividade da Câmara deve ser, nesse caso, pontuada, visualizada. Tenho discutido também que a gente faça com que a Câmara chegue mais próximo à comunidade, né? Esses são alguns caminhos que a gente deve percorrer, e eu acho que esse é um deles, que a gente dê maior alternância no poder na Câmara Municipal, para que aos partidos, ao momento que os partidos são representados, o vereador é representado, automaticamente a população também é representada. Meu muito obrigado a todos, meu presidente, e uma boa noite.
Próximo vereador, o nobre vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores presentes nesta Casa de Leis. Só queria acrescentar, vereador Geraldinho, que eu estou de pleno acordo que chame o diretor da saúde, vamos deixar bem claro, né, o diretor da saúde para que faça as suas explicações aqui na tribuna. Mas, de antemão, eu já vou cobrar, eu quero que ele já traga resultados. Porque né, chega de estou aguardando, nós estamos vendo o que nós vamos fazer, nós estamos tentando descobrir, nós estamos tentando e nada. Espero que ele venha aqui na Câmara para realmente esclarecer o que está acontecendo. Nós temos também um outro caso, para que não aconteça o que aconteceu com as declarações do próprio executivo referente à funcionária da saúde, recebendo verba da educação. Tiveram a coragem de colocar no jornal que isso não estava acontecendo nada. Como não? Foi apresentado as provas, tanto que a resposta ao meu requerimento é que eles estavam averiguando o que tinha acontecido. Se eles estão averiguando é porque houve alguma coisa. Agora vai no jornal e fala que não houve nada, que ele não mentiu. Muita cara de pau. Isso para mim é muita cara de pau. para chegar aí com um argumento desse, com as provas nas mãos, falando que aquilo não existiu. Estou de olho, estou aguardando as investigações. Além disso, gostaria de informar que eles realmente estão fazendo uma sindicância. Mas uma sindicância para descobrir quem que entregou essa documentação para mim. Que absurdo, né? Eles estão questionando vários funcionários da saúde, querendo saber quem que forneceu esses dados para mim. Esses dados são públicos. Ele não tem que procurar quem que entregou, quem que não entregou. A menos que ele queira fazer uma represária. Chegar lá e, como sempre faz, né, fazer a pressão em cima. Mandar embora, fazer alguma coisa. Colocar em outro setor. Não importa quem que entregou. O importante é que a documentação chegou às minhas mãos e eu estou reclamando justiça em cima disso. Eu quero que os responsáveis sejam apontados e que sejam penalizados também conforme a lei. Esse é o direito, um pequeno direito do cidadão, que se faça justiça. Temos outro item também. Nesse ponto, eu gostaria de agradecer o André Gomes, o Diego, que estão me ajudando com essas denúncias. O nosso prefeito, acho que brincou de ser prefeito agora. Está fazendo, já instalou uns brinquedos ali perto da casa dele, que é uma rua sem saída. Agora, segundo a denúncia, está fazendo um campinho de futebol ali. Eu acho que é para ele brincar com o neto dele ali. Daqui a pouco ele vai fazer até o final do mandato, ele faz uma piscina, depois ele põe uma guarita ali, fica particular, só acesso deles ali. Tanto lugar para a gente fazer isso aqui em Piedade, ele vai fazer numa rua sem saída, com um próxima à casa dele, sem falar no que está prejudicando. Tenho as fotos aqui, ele fez um aterro ali, encostado com um muro simples, nem muro de arrimo, não é? Esse muro aqui, com a primeira chuva, vai cair. Será que ele não pensou nisso? Ele pensou melhor no campinho de futebol dele ali, valorizar o terreno dele ali dentro? Mas ele não pensou em quem mora lá, quem mora atrás do muro. Pior de tudo, usando as máquinas da prefeitura. Hein? Tem foto das máquinas aqui fazendo o serviço, caminhão da prefeitura colocando terra. Cadê o projeto? Quem que assinou esse projeto? Fazer um aterro do lado de um muro que não é preparado para... Não é um muro de arrimo. Ele não suporta a carga lateral. E despejaram caminhões em cima de caminhões ali. É um absurdo e é um descaso. Reclamo, tanta coisa para fazer, falta de dinheiro. Vamos fazer um campinho de futebol na frente da casa do prefeito. Isso é bom. Seu Jeremias tem que pensar um pouquinho mais na cidade. Nós temos mais coisas a fazer, mais importantes. Quantos requerimentos nós temos aqui para arrumar a estrada? Que as máquinas estão recolhidas, as máquinas terceirizadas foram devolvidas. Mas não, vamos fazer o campinho de futebol lá. Uma outra coisa também, em referente a essa falsa médica, também com apoio do Diego e do André, que me passaram mais informações. Eu fico indignado com o serviço do assessor do prefeito. Primeira coisa que ele me posta no Facebook, aqui, senhor Marcelo Rolim, E já coloca: a falsa médica se apresentou como funcionária de empresa terceirizada, contratada pela Santa Casa. Já tentando tirar o dele da reta. Porque ele sabia que ia dar problema. Mas a própria acusada, que foi presa na hora, em seu depoimento na delegacia, não diz isso, não. Alguém da prefeitura ligou para ela e solicitou seus serviços por telefone. Não foi contratada pela empresa da Santa Casa, não. E por que isso? Mais uma vez, não é com a gente, é de quem estiver na frente. O primeiro que eu encontrar vai ser o culpado, menos eu. Por que que não assume? Por que que não tem a coragem de assumir? Pode ter havido um erro, sim, é uma fatalidade. Não conferiu simplesmente o CRM dela, mas pode acontecer. Mas jogar a culpa disso em cima de uma outra entidade? Olha, estou cada vez mais decepcionado com essa administração. Pelo menos fosse homem. Assuma o que faz. Pelo visto, nós vamos ter que aguentar isso até o final do ano. Quem sabe, o ano que vem, a gente consiga melhorar bastante. Deus queira que consigamos fazer isso. Obrigado, senhor presidente.
Excelentíssima senhora presidente, nobre secretário, nobres pares, imprensa, população presente. Acho que o assunto do dia é a questão, essa pessoa, essa falsa médica, que veio parar em nosso município. Infelizmente, piedade, mais uma vez, citada pela imprensa de uma forma negativa. Isso é triste para nós que somos piedadenses e que temos amor na terra em que vivemos. Eu acho que foi dito praticamente tudo aqui. Eu achei que essa administração já tinha errado o suficiente. Infelizmente, gente. Será que tem coisa pior que isso ainda para vir? E o que é mais lamentável? No que diz respeito à falsa médica, com o que foi postado pelo chefe de gabinete, pessoa que fala a língua do prefeito, que representa o prefeito nas suas declarações, ele esquece que esse presente de grego dessa empresa terceirizada, quem deu para a prefeitura foi o prefeito. Usaram de uma situação, alguns anos atrás, acho que era gripe aviária, era a doença da época, um surto e assim por diante. Justificando isso, trouxeram uma empresa ao nosso município, um grupo de médicos, com o CNPJ e foi contratado em caráter de urgência. Não bastasse, esse projeto retornou a esta casa, se não me falha a mente, somente eu e o nobre vereador Norto votamos contra, foi aprovado. Houve uma nova tentativa e a rejeição dentro dessa casa foi maior. O prefeito retirou o projeto de lei, ou não chegou a apresentar, não me lembro bem. Mas sei que ele tentou, de todas as formas, legalizar essa empresa dentro do nosso município. Quando ele não conseguiu, sabendo da grande dificuldade que a Santa Casa enfrenta, o que, que ele fez? Passou a bola, burlou o sistema, e a Santa Casa hoje é quem contrata essa empresa. Mas para que todos tenham ciência, o dinheiro sai dos cofres da prefeitura. Então, ou seja, ele fez uma volta no sistema, burlou o crivo dessa casa na apreciação do projeto de lei, e essa empresa está trabalhando no nosso município. Fomos, por algumas vezes, insultados por médicos dessa empresa dentro dessa casa, em reuniões de comissão de saúde. Os donos da razão se falavam como se eles fossem os melhores do mundo, do Brasil, assim por diante. Os donos da razão. E mesmo assim, me é estranho o prefeito não haver percebido que essa empresa era duvidosa. Muito pelo contrário, ele defendia, porque tentou por várias vezes, como eu disse, legalizar essa empresa em nosso município. Mas graças a Deus a Câmara foi firme e nós asseguramos isso. Se não bastasse, obviamente, Santa Casa necessita do repasse do município. Estava numa situação que necessitava de um adiantamento no repasse. Tudo se deu na mesma época, estranho, né? E aí empurraram essa bela empresa para o nosso município. Não estou aqui culpando, não sei se é a empresa que a contratou ou se é a prefeitura. Estou falando exatamente do que vem acontecendo na saúde. Né? E inúmeros outros acontecimentos, gente, relacionados a esta pasta. Pessoalmente, gosto muito do Xixo, não estou aqui, não tenho nada contra ele. Mas profissionalmente, infelizmente, não atendeu às expectativas. E o que é pior, as desculpas esfarrapadas. O Tião, se me permite chamar dessa forma, como é carinhosamente chamado, me mostrou agora. Fizeram uma composição da Comissão de Saúde completamente errada. Um decreto só para gastar espaço do jornal. Completamente fora de padrão, não atende às exigências da lei. Esse é o cuidado da atual administração com a saúde? Se já foi assim para o prefeito que pleiteou uma reeleição, certamente da sua derrota para cá, só poderia ficar pior. E isso, infelizmente, está acontecendo. Agora, escancaradamente. Escancaradamente. Mas eu quero falar nessa noite que o grande responsável disso tudo é o prefeito. Ele é o grande responsável disso tudo. Independente de onde veio, como chegou, porque vocês sabem que as sindicâncias são abertas, já tem as pessoas certas que vão pagar o pato. A verdade é essa. Alguém vai responder por isso. E pelo visto querem fazer com que a Santa Casa responda. Mas eu queria só que ele falasse que o dinheiro para pagar a tal empresa, sair da prefeitura. E teria que ter passado por esta Câmara. Como ele não achou respaldo, fizeram essa volta, Santa Casa contrata e a prefeitura continua pagando do mesmo jeito. Pergunto, isso é legal? Isso é legal? Então é lamentável que vidas, pessoas necessitando de um amparo, de conhecimento, para, muitas das vezes, prolongar seu tempo aqui na Terra. E é tratado com tanto descaso. Bem disse o nobre vereador Geraldo, a gente vê isso na televisão, dá a impressão que está tão longe. Que o município do nosso porte é mais fácil de cuidar. Não tem como alguém alegar que não tem conhecimento desses fatos, gente. A aproximação de um prefeito com uma diretoria de Santa Casa, com uma comissão, com os vereadores, não tem, não existe dificuldade. O prefeito não fala com a gente, não fala com os vereadores, não fala com a população, se ele não quiser. Nós ainda vivemos num município de 52 mil habitantes, um pouco mais, onde o contato é muito próximo. Nos grandes centros, grandes capitais, foge-se ao controle, já é inadmissível que sim. Mas num município como o nosso, alegar ignorância, não sei, não sabia, vou ver. Gente, pelo amor de Deus, onde nós fomos chegar? Mas quero ressaltar que nós temos sim que ouvir diretor de saúde, prefeito, quem tiver coragem e hombridade de vir a esta casa para prestar esclarecimento. Que nem sempre a gente, nessa administração, encontra pessoas com essa atitude. Mas também, por um outro lado, acho que cabe lembrar que a imprensa está em cima, que a justiça também está em cima. E eu tenho certeza que as pessoas responsáveis serão penalizadas. Porque existem aí vários poderes de representatividade que estão acompanhando o caso. No que diz respeito à obra ali, a pouco mais de 10 metros da casa do prefeito, não tenho o que dizer, não, vereador. É só se lamentar e ver que a pouca vergonha para certas pessoas não tem tamanho. É só isso. Obrigado. Próximo vereador, o nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Agradeço ao presidente desta mesa, Adilson Castanho, agradeço também ao Geraldinho, primeiro secretário. Agradeço nobres colegas vereadores e a imprensa e os novos vereadores que estão para atuar no trabalho pro ano, a partir do ano que vem. Também agradeço muito essa presença desses vereadores que estão se esforçando, visitando e vendo o trabalho dessa Câmara. Muito obrigado para vocês todos que estão participando mesmo. Agradeço muito de coração. Eu estava para retalhar algum aspecto a respeito de algumas coisas da administração, desta gestão, quantas coisas que foram falhas nessa administração. A falta de caráter, a falta de competência, né? Eu aprendi muito isso, foi por quê? Porque trabalhei desde 1977, trabalhei na igreja, batei de baixo 6 anos, e fui até ministro da palavra, e depois passei a trabalhar de 81 até 1994, batei de cima, coordenador, ministro da palavra, junto com o padre Jorge, padre Inácio e padre Giba. Agora até conversei com esses dias que o padre Giba sofreu outro acidente da perna, que quebrou, mas ele já está amparando. E o padre Inácio, o nosso colega muito importantíssimo aqui dessa comunidade, Grande Piedade, que também sofreu um pequeno infarto, mas graças a Deus já está se recuperando. Bom, é o seguinte, a gente está natalizando o seguinte, eu estava cobrando para a Piedade a duplicação até Ibiúna, que vai até Vargem Grande, essa duplicação da terceira faixa. E se Deus quiser, vamos ver se nós contempla nessa gestão próxima agora. E tem um outro recapeamento da Vila Elvio, que também precisa ser apressado esse recapeamento dessa estrada que vai até a Vila Elvio. E temos também, falando um pouco da saúde, todos os municípios ela tem essa dificuldade dessa administração, dessa, por exemplo, de fiscalização a respeito desses funcionários que trabalham nesta área. Logicamente, acredito eu, o prefeito acho que não teve culpa do que aconteceu, mas faltou conscientização. Faltou um pouco assim de acordar um pouco a mente da gente, acordar um pouco a nossa consciência, porque esses dias eu estava falando a respeito da fé, que foi atualizada agora em 2012, do dia 11 até 24 de novembro, na região católica. A fé, ela vem dispondo que ela tem dois modelos de fé. Tem a fé, por exemplo, sem obra, ela é morta. E a obra sem fé também é morta. E eu estava retaliando o seguinte, eu também estou atravessando uma tribulação do acidente, de 20 de janeiro, hoje mesmo eu estava em Sorocaba, na regional, e os médicos me elogiaram a minha presença como vereador, ficaram muito felizes. E eu agradeço também a Deus por esse privilégio desse trabalho e dessa situação que enfrento hoje. E peço muito a Deus também que os novos vereadores, para o ano que vem, de 2013, sem nenhum comentário de crítica aos outros novos vereadores, logicamente eu falei assim, já esclarecendo no meu modo de ver, e precisamos tomar muito cuidado. Acredito eu que os novos vereadores estão preparados para comandar essa administração a partir do ano que vem, corrigir aquilo que ainda no passado não foi acontecido. E muito obrigado.
Não havendo mais vereador inscrito para o tema livre, passamos ao intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Geraldo Amâncio Vieira. Geraldo Pitigamar Filho, presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva. Nilza Maria Santos Godinho. Norte Oxio Nakayama.
Presente.
Reinaldo Corrêa da Silva. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes.
Muito obrigado. O primeiro projeto é o projeto de lei número 3 do ano de 2011. 11? De autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Da denominação a travessa da rua Eurico Vieira Cardoso. Joaquim Marques, leitura do parecer solicitando informação da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 3/2011, Nilza Maria dos Santos Godinho. Trata-se de projeto de lei que versa sobre denominação a ser dada a uma travessa localizada no bairro dos Cutianos, neste município. Foram prestadas informações pelo senhor chefe do Executivo através da Diretoria de Obras, Planejamento e Serviço Público, informando que a via em questão está localizada em processo de parcelamento irregular do solo que encontra-se embargado pelo município, sendo certo que a área onde se encontra a travessa não pertence ao cronograma de regularização da Prefeitura. No entanto, as informações não dizem respeito especificamente à situação da travessa em si, objeto do presente projeto de lei. Situação essa que pode ensejar ou não a denominação. Assim, para que a comissão tenha um juízo definitivo sobre a legalidade ou não da denominação da via, entendemos imprescindível que o Executivo informe o seguinte. A. Seu município, através do Executivo, tem real interesse em viabilizar a implantação da travessa objeto do presente projeto de lei. B. Se a área traz alguma restrição ambiental ou sanitária para sua regularização. C. Se a travessa a que se pretende dar denominação possui metragem mínima para ser utilizada. D. Se a travessa é utilizada normalmente pela população, sendo livre no local o trânsito de pessoas e veículos. E E. Esclarecer, tendo por parâmetro o levantamento planimétrico enviado, folhas 9, onde está situada a travessa. Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012, Norte Oxio Nakayama, Nilza Maria, dos Santos Godinho e Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 17/2011, de autoria do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, da denominação às ruas projetadas do Jardim Nunes. O projeto já foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em segunda discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos na ordem do dia nem inscritos em explicação pessoal, esta presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão, desejando boa noite a todos.